novo. Chegou aí? Amém. Então, fazendo um resumo de ontem, para nós darmos sequência, para não ficar pulverizando a coisa, né, dando tiro para todo lado, nós vamos mostrar que há uma sequência. Então, certamente, a pessoa que perdeu uma reunião, ele perde a sequência, né? Então, de ontem, quais foram os detalhes importantes? Pegar só os detalhes importantes que nós tivemos ontem. Quem lembra de um detalhe? Aí ele fala, só ele. Aí levanta a sua mão. Isso, forte. Isso. Então, o primeiro detalhe importante que ontem ficou bem claro e todos devem guardar isso, que o fundamento mais importante do Evangelho, da doutrina de Cristo, é a fé. Por quê? Por quê? Uma pessoa para responder. Por quê? É, ali, vai lá. É bom que o microfone poderia estar. Alguém com o microfone na mão, que a hora que a pessoa levantar a mão, você leva lá. A Regina.
Oi. É porque sem fé a pessoa não dá nem o primeiro passo. Sem acreditar.
O que mais? Outra pessoa, fala mais.
O alicerce do seguirmos a doutrina de Cristo é a fé. Sem a fé.
Outra pessoa, fala mais. Assim, para. Que até agora vocês não acrescentaram nada. Eu quero alguém que acrescente alguma coisa.
É, sem fé é impossível agradar a Deus, né? O primeiro passo de Abraão foi por fé. O primeiro passo de Moisés foi por fé. Então, se você não acredita, você não consegue ir. Você não consegue continuar. Você não consegue ouvir.
Se você não
tem fé.
Amém. Outra pessoa acrescentaria mais alguma coisa?
É, ontem o senhor falou que a fé, para a gente conhecer o Senhor, a gente precisa escutar Ele. E não tem como a gente escutar o Senhor se a gente não tiver fé. Porque a fé vem pelo ouvir.
Por exemplo, aí já acrescentou bastante. Vai lá, repete o que o senhor falou, vai.
Que ontem o senhor falou para a gente que se a gente quiser conhecer alguém, né, a gente precisa escutar essa pessoa.
Você já acreditar em alguém, precisa ouvir essa pessoa, né? Não é isso? Assim? A partir daí você vai decidir se creu ou não. Se você ouviu.
Você vai analisar.
Então,
a
fé, detalhe importante, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir. Tem que ouvir. Não é? Senão não tem como você crer. Isso aqui é de alguém? De alguém, depois pega comigo. É de alguém? Deve ser. Então, se alguém, então depois pega aqui. Aliás, tem óculos para danar aqui, ó. Ó. É. Depois vem cá e pega. O que mais? Alguém acrescentaria mais alguma coisa? Vai de cá. Vai, filho. Você está com o microfone.
O senhor falou ontem também que a lei e os profetas duraram até João. E hoje o que nos salva não é a lei e os profetas, é a fé. A lei e os profetas hoje já não nos salvam mais. É a fé em Jesus Cristo.
Amém. É um detalhe importante também. Alguém acrescentaria mais alguma coisa? E o pessoal vai gravando, né? Vocês outros, vocês vão também vocês acreditam ou não? Concordam ou não? Vocês estão aí agora acrescentando a sua fé. Falou ali, você acredita? Ótimo. Se você não crê, você tem que dar um sinal, ó, eu não acredito assim, eu acredito assim. Então, a igreja trabalha é dessa forma. A igreja reúne é com essa finalidade, não é para ficar igual o coruja, não é para ficar assim, só olhando. Né? Tem, você não creu? Me explica direito isso aí, como é que é, certo e tal, né? Às vezes você vai perceber que a sua vida não sai do lugar, a sua vida espiritual não sai do lugar, por quê? Tem alguma coisa errada. Que o normal da vida espiritual é evoluir. Por quê? Porque você vai sempre escutando alguma coisa. E sempre que você escuta alguma coisa, acrescenta à sua fé alguma coisa. É de fé em fé. É de fé em fé. Então, uma pessoa que tem dificuldade para entender atrapalha a fé. Uma pessoa que tem dificuldade para crer atrapalha. Uma pessoa que não presta atenção atrapalha. Outros que ficam envolvidos com essa vida, com as coisas, atrapalha, e assim vai indo. Então você talvez saiba hoje, fique sabendo hoje, que a sua vida espiritual não tem saído do lugar. Sua vida espiritual às vezes está estagnada. Você parece que não cresce. O defeito está na sua fé. Não tem acrescentado nada. E o crescimento do cristão depende, então, exclusivamente da sua fé. Quem entra e sai, não presta atenção no que ouve, não lê, porque quando você lê, você acrescentou alguma coisa na sua fé. Você leu aqui, ó. Você leu. Ou você acredita ou você não acredita. Um salmo, um provérbio, seja o que for. Quando você lê, acrescenta alguma coisa à sua fé. Outro detalhe importante. Quando você escuta uma coisa ruim, uma coisa errada, o que que acontece? Prejudica a fé. Estraga a fé, contamina a fé. É como se você tivesse comido alguma coisa estragada, fez mal para você, mudou a sua fé. Mudou a sua fé. Eu cria assim, estou crendo assim. Aí você já pode perguntar logo para a pessoa: você comeu alguma coisa estragada? Quem conversou com você? O que que aconteceu? O apóstolo Paulo fala: você caminhava, vinha indo muito bem. Quem foi que te atrapalhou? Pode ser pai, mãe, filho, namorado, namorada, trabalho, às vezes até um filme, alguma coisa que você viu. Muda a sua fé, muda a sua direção, muda o seu entendimento. Tá bem? O que mais?
Preciso acreditar nele. Quanto mais eu ouço, mais eu acredito. E quanto mais eu ouço, menos eu corro risco de tropeçar no ensinamento dele.
Você quer?
Quanto mais eu ouço e concordo, menos eu corro o risco de tropeçar nos seus ensinamentos, no que ele falou. Que, igual o senhor falou, ele é uma pedra de tropeço para aqueles que não...
Você pode, às vezes, não concordar com ele, achar duro o discurso, como os discípulos chegaram num determinado momento e falou: nossa, dura esse discurso, me explica mais, fala melhor, eu não estou entendendo, fala novamente, porque eu não consigo engolir, eu não consigo engolir isso, isso é difícil demais. Tem isso, e aquilo que você não consegue engolir não vai fazer efeito. Por quê? Você não comeu, não comeu. Né? Não tem aquele ditado que a pessoa fala assim: não, isso eu não engulo. Isso eu não consigo engolir, não. Tá vendo? Tem uma série de coisas que o Evangelho vai falar e que você vai ter dúvida. Não vai conseguir engolir. Você joga fora isso? Deixa para trás? Não. Você tem que ficar ali pelejando, estudando um jeito até você digerir aquela coisa. Enquanto isso não acontece, não toca para frente, não. Melhor não toca para frente. Você não vai adiantar. Você vai deixar uma coisa para trás e aquilo que você deixou para trás vai te fazer falta a vida inteira. Então Jesus, quando falou uma parábola, os discípulos não entenderam a parábola. Aí voltaram a perguntar para ele: explica-nos a parábola. Ele explicou, tal, etc. E ele avisou, falou: se vocês não entenderem esta, como que vocês vão entender as outras? Então, primeiro precisa entender esta, porque senão vocês não vão entender as outras. E tem muita gente, principalmente entre os remanescentes, é verdade, eu eu dormi um pouco, deitei um pouco preocupado com esse detalhe, para avisar o seguinte: não é que a gente está desprezando os remanescentes, eu faço parte, né? Não é que nós estamos desprezando, na verdade os remanescentes trouxeram vocês até aqui. E os remanescentes vão continuar arrastando vocês até vocês criarem perna. Até vocês criarem perna. Até vocês andarem com as suas próprias pernas, os remanescentes. O que, que são os remanescentes? É o que sobrou do tiroteio. O que sobrou. Concorda aí atrás, pessoal? Não, lá. É o que sobrou. Voou pena por todo lado, tal, etc. Quantos acontecimentos, quantas lutas, quantas tribulações, quantos escândalos, quantos problemas aconteceram. Talvez vocês estavam nos braços da mamãe, né? Estavam ali no vai e vem da rede. É. Enquanto isso, lá atrás o pau estava caindo na fona. Não, João Pedro? Então agora que vocês estão em condições de repente assumir. Assumir e acrescentar alguma coisa a mais. Porque nós estamos subindo, nós estamos caminhando. Só que se você for esperar daqueles que estão lá atrás, todo machucado, entendeu? Perna quebrada, né? Costela remendada, tá? O pessoal lá de trás vem se arrastando. Aí você vai esperar dele quando nós estamos subindo. Nós estamos subindo. Cada dia Deus acrescenta uma coisa mais. Revela uma coisa mais interessante. que os seus pais não viram, não ouviram. Coisas novas. Seus pais não ouviram, entendeu? E não estão nem querendo ouvir mais. Porque se ouvir, tem que fazer alguma coisa. Se ouvir, tem que caminhar. Às vezes até, outro até conversando com a irmã, ela falou assim, que a menina, a filha dela, perguntou alguma coisa, falou, ela falou, ó, minha filha, eu não estou aguentando nem eu. Entendeu? Se vira. Eu não estou, não sei nem o que eu faço mais, não. Então, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A tripulação, as lutas, as dificuldades, problemas que vão juntando, né? É, problema de saúde. Problema de saúde é um problema sério. E aí você, aquele problema perturba. Não é igual o jovem que almoça, janta, né, almoça. Ele almoça, encosta na cama ali, dorme. Não é não, filho? Não preocupa com nada, está preocupado com nada, não tem uma galinha, né, para dar de beber, não tem nada, né, filho? Feito e dorme. Então agora é o tempo mais importante que precisa para vocês trabalharem nessa direção. Veja o detalhe importante das coisas como são. Por que que o diabo colocou a internet, o computador aí? Por quê? Não atrapalha? Imagina o quanto você poderia se enriquecer no conhecimento, que é uma coisa preciosa, o conhecimento de Deus. A doutrina de Cristo é uma coisa riquíssima. A doutrina de Cristo é uma coisa extremamente rica. Aí você fica com joguinho, volta atrás. Volta atrás. O dia inteiro ali parece brincadeira. Mas não é possível. Não é não? Quem olha assim fala, mas. Não é não? Fica igual o doido que estava pegando trim. Não é não? Essa é coisa de doido. Ou não é? Ou é de doido ou é que põe o sujeito doido. Amém? Vocês estão entendendo? É verdade o que nós estamos falando? Claro, claro que o diabo vai fazer tudo para você não entender, para você não tomar conhecimento. Ele vai que você toma conhecimento e crê. Vai que você toma conhecimento e se torna um inimigo dele. E se torna uma resistência a ele. Claro que ele não vai querer que você entenda. E religião, igreja, religião. Ele quer manter, presta atenção aqui, lá não. Ele quer manter a igreja, entre aspas, a igreja que o pessoal chama de igreja, o prédio. Ele quer manter o prédio lotado de gente, só e sem entendimento. Quanto mais gente amontoada ali, melhor para ele. Não pode, é? Não pode pregar o evangelho ali e nem pode entender. Ele, se a pessoa estiver entendendo ali, ele vai arrumar um jeito de acabar com aquilo. Vocês concordam aí, gente? É verdade. É isso mesmo. Outro detalhe importante da reunião de ontem. Além, olha, só falando disso aqui, tudo sobre a fé. Tudo isso que nós estamos falando aqui está relacionado com a fé. Então, um outro detalhe que vocês não falaram a respeito da fé, que nós vamos falar, acrescentar agora, é: quem teve essa fé primeiro? Jesus Cristo. Então, o que que salva a gente? É a fé de Jesus Cristo. Foi a única, foi a primeira pessoa que teve coragem de enfrentar, de resistir o sistema religioso. Foi Jesus. Jesus que teve essa fé. E por que que ele morreu? Por causa dessa fé. Porque muitas vezes a gente pensa que Jesus sofreu foi por causa daquelas cibata, carregar aquela madeira. Aquilo ali não fez tanto ele sofrer, não. O que fez mais ele sofrer foi essa luta, essa contradição do povo. Foi essa resistência do mundo religioso a ponto de levá-lo à cruz, à morte. Imagina, coloca você no lugar dele. Então Jesus teve uma fé e uma coragem e uma força e um poder sobrenatural. Realmente, eu acho que homem nenhum seria capaz de suportar isso, não. Não, eu acho não, não seria. Quando você for evangelizar uma pessoa, tem que explicar essas coisas para a pessoa, né? Agora você imagina, por exemplo, o católico vem e coloca Maria na frente dele. O católico vem e coloca a mãe Maria, gente boa para danar, mas não tinha, Maria não teve a fé que ele teve. Maria não tinha nem 1% da fé que Jesus teve. Então você vai ter que explicar. A ignorância mata. Mas aí você concorda que de repente nós corremos o risco de o tempo vai passando, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, nós corremos o risco de continuar, hã? É. A ignorância nos mantém sob o poder de Satanás. A ignorância, anota aí, a ignorância, dois, né? Nos mantém sob o poder de Satanás. Cristo nos liberta. Cristo nos liberta. O conhecimento de Jesus tira você do poder de Satanás. Por isso é que está escrito: Cristo nos liberta. Amém? Todo mundo. Cristo nos liberta. A ignorância nos mantém sob o poder de Satanás. De que Satanás, o diabo, a serpente, continua mantendo domínio sobre você. Ela continua exercendo influência na sua vida. Enquanto você não tomar conhecimento do que Jesus Cristo falou, crer no que Jesus falou, você não se liberta. Não se liberta. Fica ali. Aí ele fala para os discípulos: vai e abre os olhos desse povo. Olha aí. Vai, daí você vai entender aquele versículo. Vai e abre os olhos desse povo. Das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Começa então pelo abrir dos olhos. Vai e abre os olhos desse povo. Jesus achou mais fácil abrir os olhos de um cego de nascença do que abrir os olhos de uma pessoa que enxerga. Amém? Entendeu isso? O que eu falei? Abrir os olhos de uma pessoa que enxerga. É difícil demais. É difícil demais. Muito. Aí ele foi e falou, né? Ele falou: vocês são cegos. Vocês são cegos. E quer guiar cego. Um cego que guia outro cego. Entendeu por que ele falou isso? Olha aí, você vê como é. Aí quando você vai lendo o Evangelho, vai ficando tudo claro. Vai ficando tudo evidente. Um cego. Quer dizer, uma pessoa que não entende nada. Não entendeu. Aí vai guiar uma outra que também não entende. Onde é que vão parar os dois? Amém? Se nós quisermos uma igreja amanhã, uma igreja sadia, uma igreja liberta, uma igreja que não está sob o poder de Satanás. Se nós queremos uma igreja, se nós quisermos uma igreja amanhã, vocês vão ter que fazer muita coisa, não vão? Porque imagina amanhã os seus filhos. Imagina amanhã a igreja de amanhã. A igreja de... Hoje vocês já são a grande maioria. Vocês já são a grande maioria. Olha aqui. Domingo à noite tem uma igreja que reúne aqui domingo à noite. Tem uma igreja que reúne domingo à noite. Tem uma outra igreja que reúne quarta. Cada igreja tem a sua hora. Reunir. Tem igreja que reúne quarta, sábado, domingo, etc. tal. 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ela reúne também. De noite, madrugada, ela reúne também. Tem uma igreja, mas ela é pequenininha. Aí tem uma igreja que reúne domingo à noite. Só que aquela que reúne domingo à noite vê que ela é. Não? Como é que você vai abrir os olhos da igreja que reúne domingo à noite? Imagina a dificuldade. Vocês concordam? Não é fácil, e não vai ser fácil de jeito nenhum. E aquela igreja que não reúne de jeito nenhum? aquela igreja que de vez em quando vem, como é que ela fica? Amém, gente? Um outro passo importante que foi falado ontem. Nós, de repente, vamos fazer um resumo aqui, termina o encontro, né? Termina o encontro, a gente fazendo. Como é que chama? Esse intervalo termina que hora? Beleza, não. Está vendo a resposta só 10 minutos. Só falta 10 minutos. Outro detalhe importante na reunião de ontem, quem lembra? Que chamou a sua atenção, Théo. Além da fé. Alguém tem? Estou perguntando para o Théo ali, quando vocês pensam.
Amém. Eu ia falar basicamente aí o que o senhor comentou, né? Mas eu fiquei para mim assim. Achei interessante. Será que a fé que eu tenho hoje em Jesus Cristo, que o senhor perguntou, né? Por que que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus Cristo, né?
Amém.
Mas será se a fé que eu tenho hoje em Jesus Cristo, ela me dá direito a um número, como o senhor falou, né? Jesus foi o primeiro, depois veio João Batista, né? Aí eu fiquei com isso na minha mente, né? Será que essa fé que eu tenho em Jesus Cristo, se ela me dá direito a ser um número no reino de Deus.
Então, ele falou, né? Para trás dele era o povo de Deus. Atrás era o povo de Deus. Então, e o que estava na frente não era o povo de Deus, eram os gentios. Imagina um lado e outro, né? Divide aqui, Arthur. Divide aqui no meio. Divide aqui no meio. É eu que tenho que levantar, né, Arthur? Quebrar o seu galho. Aí. Então, mais ou menos, rapidão, Arthur. Ah, isso, correndo. Lá estava lá a lei e os profetas. O povo de Deus vinha ali caminhando. Vai lá, Arthur, representa aí. Eu vou falando aqui, você vai representando. A lei, aí a lei os profetas, a lei os profetas. Você rapidinho lê profeta. Isso, pronto. A lei os profetas, aí vinha o povo de Deus caminhando aí, Arthur. Tá, é rápido, Arthur, não. É bem rápido. Pequenininho. Pronto. Aí vinha o povo de Deus caminhando lá de trás. Aonde estava o povo de Deus? Estava ali. Estava ali. E aqui na frente, Arthur, tinha gente? Tinha. Que eram os gentios. Vai lá. Gentios, bem pequenininho, rápido. Isso, aí, pronto, aí. Pronto. Aqui estavam os gentios. Era povo de Deus? Aí você vai lá no profeta Isaías, ele fala assim: aonde não era. Você já deu esse versículo? Como é que está escrito? Alguém localiza para nós. Aonde era povo de Deus, deixou de ser, e aonde não era, passou a ser. Entendeu, filho? Lá era o povo de Deus? Era. Aí, onde não era, passou a ser. Por quê? Eles, né, recusaram, né? Eles não entenderam. Certo? Não receberam. Qual era a promessa que tinha lá atrás? A promessa lá atrás era o Messias, o Salvador, o Rei. Até então, quem reinava era um do próprio povo. Olha vocês verem, será que pode falar para vocês? Pode explicar? Quem reinava? Lá atrás, Deus deixou de reinar quando o povo começou falando: nós queremos um rei que a gente vê, que a gente pega. Nós queremos um rei que vá à nossa frente, que a gente possa criticar, que a gente possa exigir dele. Aí foi o primeiro rei, Saul. Aí o povo de Deus escolheu um rei. Presta atenção, deixou de ser o reino de Deus. Deus não reinava mais o povo. Até então, Deus reinou lá atrás, lá, quando o diabo entrou no meio, que ele tomou, foi tomando o povo aos poucos, foi tomando aos poucos, até que chegou um momento em que o povo falou: não, nós queremos um rei que a gente vê, que a gente pega, que a gente dá. Aí pronto, Deus foi ficando cada vez mais distante. Veio o primeiro, então os reis lá de trás era escolhido dentre o povo. Saul, Davi, Salomão, quem? Mais alto, Roboão. Não sabia que ele foi rei, não foi? É, ah lá, o João. É, teve vários, né? Salomão, teve vários. Roboão? É. Roboão é o quê? É filho de Salomão? Ele reinou depois de Salomão? Olha lá. Então, se você pegar o Velho Testamento, você vai ver aquela sequência de reis. Mas a promessa era... A promessa era... Fala, gente. O rei. A promessa era que viria um rei e o seu reino seria eterno, o seu rei não teria fim, o seu rei seria... Para ter um reino eterno, a pessoa tem que ter vida eterna. Ah, mas é claro, por isso que o diabo pega vocês pelo pé. Vocês não pensam, vocês não raciocinam. E o seu reino não terá fim. Ué, mas para esse reino não ter fim, essa pessoa tem que ter vida eterna. É por isso que vocês não pegam o boi, que vocês ficam dormindo. Fica matando os bichinhos lá no computador, aí não pensa. Não é não, Luiz? Aí a gente vai, a gente quer saber, quer saber os detalhes disso, os detalhes daquilo, tal, etc. Tem, a ciência evoluiu, tem tanta coisa para você saber. E aí, essas coisas aqui que nós estamos falando, não tem importância. O mundo não tem importância. Mas são coisas extremamente importantes. A promessa lá de trás era... A promessa era, então, ajuda aí, microfone. Ah, não dou conta não, vocês são bons demais da conta. Pega o microfone, fica um, tem dois microfones, um fica com um, dá aqui para Raquel, que eu tô falando. Para Raquel, fala. A promessa lá de trás, Raquel?
É que haveria um rei, um reino eterno, que não teria fim.
O que mais tinha lá? Era o Messias.
O Messias.
O Salvador.
O Salvador. O
que mais? Né? Era um reino, era um reino. Reino de Deus, um reino, o reino de Deus. Não era um reino reinado por um homem, era um reino de Deus. Amém? E aí Jesus chegou e falou, ó, é chegado o reino de Deus. Vocês não estavam com tanta ansiedade, não queriam tanto o reino de Deus, pois chegou o reino de Deus. E aí o que que o povo fez? Hã? Fala mais alto pro pessoal escutar lá, ué. Fala pro povo. Então, não quiseram, não deixou, não quiseram que eu reinasse sobre eles. Não está escrito? Não quiseram que eu reinasse. Entendeu, Priscila? Ana Luísa? É uma história, você vai contar a história para sua mãe e para seu pai. Vocês agora é que vão contar a história para seus pais, que eles não sabem porra nenhuma. Eles ficaram lá, enrolados. Eu tenho certeza que eles não sabem explicar isso que eu estou explicando aqui. Ou sabe? Não sabe. Com esse detalhe, não sabe, Rafael. Não sabe. Você vai ter que pegar sua mãe e ver se você converte ela. Vai tentar converter ela, você vê. Mas não sabe mesmo. Você pode ter certeza que não sabe. Vocês vão ter que falar para os seus pais, explicar para eles e ajudar. Os seus pais podem acrescentar alguma coisa ao que vocês já sabem, mas vocês vão ter muito que ajudar os seus pais, vocês concordam? Amém? Porque os seus pastores, eles já vão estar cansados. Os seus pastores já vão estar empurrando com a barriga. Você pode olhar que as barrigas deles estão tudo bem crescidinhas. E eles vão estar empurrando com a barriga. Eles vão estar cansados. Você for esperar pelos seus pastores, já cansados. Ajuda? A Igreja Católica cansou e passou a celebrar a missa. A Igreja Católica tem essa preocupação aqui? De abrir os olhos, de falar sobre isso que nós estamos falando? Mas de jeito nenhum. Eu, muito pelo contrário. Eles, sabe o que eles falam? Oh, nem toca no assunto. Nem toca no assunto. Porque isso aí dá um trabalho demais. Dá um trabalho danado. Vamos só celebrar a missa e levar o povo tudo pro buraco. É. Você entra numa missa e sai, você não aprendeu nada, você não entendeu nada. Aí quando chega lá no dia do sepultamento, põe um crucifixo lá e pega a pessoa e manda pro céu. Lá no céu tá cheio de... porqueira. O pessoal vai mandando pra lá, né? Vai lá no Pacto Memorial, Pacto como chama? No Jardim das Palmeiras, vê se você manda alguém pro inferno. Não vai nenhum. Vai pra onde? Pro céu. Será? Será? Entendeu, filho? Aí o povo de Deus, que era lá, deixou. Onde não era, passou a ser, e onde era, deixou de ser. Mas até aqui, o povo de Deus era aquele povo. Aí você pensa assim, você fala assim, ah, mas Abraão não era povo de Deus? É, se o número um foi Jesus, então Abraão não foi, Isaac não foi, Jacó não foi, foi. Até aqui. Daí para frente, a lei e os profetas durou até ali, dali para frente, vem sendo anunciado o reino de Deus. O rei chegou lá montado num jumentinho. Não, nós não queremos um rei que chega para reinar montado num jumentinho. A gente tem nada, não tem nada contra o jumento, mas é um bichinho muito desajeitado. Se fosse um cavalo de São Jorge, né? São Jorge não tem mais valor do que Jesus? Tem. São Jorge tem mais valor do que Jesus. Você não tem. Quantos são seguidores de São Jorge? Quanto? Nossa, São Jorge. Tem aí um punhado de santo aí que deixa Jesus longe. Por quê? Porque o tamanho do cavalo de São Jorge. E ele com a lança matando o quê? Dragão, Jesus montado num jumentinho, arrastando o pé no chão. Não tinha nem um canivete na mão. Quem que você quer? Quem que você vai querer? Fala. São Jorge, meu filho. Ó. Guerreiro, gente, tal, etc. Com a lança, matando o dragão, tal, etc. Claro que nós temos que ficar com São Jorge. Amém? Deu para entender? Por que a gente tem muita dificuldade de aceitar o Evangelho? Nós não temos dificuldade para aceitar o Evangelho. Porque precisa de quê? É, precisa muito entendimento. Não tem jeito. Você vai ficar sob o poder Satanás. Né? Então, pronto. Podemos ir para o novo intervalo, porque está. Para a gente não perder a sequência da coisa. Tem umas visões interessantes que as meninas tiveram ontem. Eu achei muito interessante. Nós não vamos comentar agora não, porque toma tempo. É interessante. Eram três meninas. As três tiveram a mesma visão. Assim, uma visão completando a outra. Eu achei isso muito interessante. E as três visões, as três falando sobre a mesma coisa, uma vendo o que a outra também estava vendo. Porque se Deus dá a visão para uma pessoa só, a gente ainda tem o quê? A gente ainda tem uma certa dúvida. Quando dá para duas, melhora. Quando dá para três, melhora ainda, né? Daqui um dia Deus vai ter que dar a visão para todo mundo ao mesmo tempo. Você viu isso? Vi, eu também vi. De jeito que era isso, que era tal, né? Para poder mexer, é sinal que Deus está querendo nos ajudar a crer. Pode sentar lá. Deus está querendo nos ajudar a crer, a entender, a mostrar para vocês que, né, que a palavra, o ensinamento aqui não é do Rossini. O Rossini apenas mal e porcamente empresta a sua boca. Bem? Vocês concordam? Então não é coisa minha, é coisa nossa. Amém? Então a música ele fala assim, é coisa nossa. Não tem? Não, no meio, no, é uma música mundana. É uma música mundana. Amém. Então, ó, não é coisa minha, não foi eu que criei. Não é coisa minha assim. Porque eu vi, eu estou lendo, eu aprendi. Não é coisa minha, não foi eu que inventei. Eu apenas transmito. Quando Deus fala, vai, e eu serei com a tua boca. Vai, e eu serei com a tua boca. O que é que precisa para que isso aconteça? Fé. Fé. Porque você pensa assim, mas como? Eu tenho que fazer um curso de teologia? Não. Isso aí, se você fizer um curso de teologia, não vai ser mais por fé. Vai ser pelo que você estudou. Vai pelo seu diploma. Você vai acreditar no seu diploma. Você vai acreditar no curso que você fez. Por isso que na época, quando eu comecei a buscar a Deus, falar nisso, buscar a Deus, depois nós temos que explicar aí como que a gente busca a Deus, né? Eu fui forçado muitas vezes, pressionado a fazer teologia, a fazer cursos bíblicos, a fazer não sei o que, etc. E Deus não permitiu. Eu só quero a sua boca. Eu só quero a sua boca. O seu diploma, o seu curso, eu não quero. Esse curso que você fizer vai fazer o quê? Vai te atrapalhar. Eu só quero a sua boca. Vai e eu serei com a tua boca. O que vocês acham? Amém. 10 de. Nossa, 40, já está passando a hora. Olha lá. O Ed botou um relógio ali para poder acudir a gente aqui, o Ed. Só que eu estou com problema, eu não enxergo o relógio. Não adiantou nada. Amém? Amém. Vamos então, vamos curvar nossas cabeças. Será que está dando resultado? O importante é que vocês saiam daqui. Vocês saiam daqui em condições de caminhar com as suas próprias pernas. Você vai sair daqui. Paulo fala, eu sei em quem eu creio. Você vai ter que também sair daqui com essa certeza. Eu sei quem eu vou buscar, eu sei quem eu tenho crido, eu sei o que eu preciso fazer. O que eu preciso buscar, o que eu preciso entender. Amém? Vamos curvar nossas cabeças rapidinho. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Pai nosso, Senhor, permita, Senhor Deus, que nós possamos fazer isto que o Senhor nos mandou. Que seja apenas a minha boca. Mas que a palavra seja tua, que o Espírito seja o teu Espírito. O governo de Deus, o reino de Deus, o povo de Deus, e que aqueles que estiverem sendo hoje incluídos, estão sendo recebidos no reino, no povo, que venham e sejam por nós recebidos com alegria. Nos alegra. A tua presença no nosso meio. Que você venha para reforçar. Que você venha para fortalecer. Acrescentar. Fortalecer o povo de Deus. Ajudar o povo de Deus. Que com tanta dificuldade tem caminhado. Que com tanta dificuldade tem peregrinado, se arrastado ao longo desse tempo. E nós chegamos aqui. Estamos hoje recebendo você como reforço. Estamos recebendo você como a terra virgem, sendo arada, sendo preparada para a semente. E com certeza, o Senhor espera que essa semente nasça, cresça, se torne realmente uma árvore preciosa, plantada à beira do riacho, e dela muitos possam se alimentar. Um fruto sadio, que ela produza sombra e muitos se abriguem à tua sombra e se sintam protegidos, guardados. Eu creio que isso é o que o Senhor espera. Que você, jovem, que você, que é hoje chamado para se tornar um membro, um galho na árvore, um servo de Deus, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por termos chegado até aqui. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor nos permitiu fazer. E ao longo desse nosso tempo aqui na terra, nos fez sentirmos orgulhosos de ter trabalhado nessa obra. E com a consciência que nós temos hoje, de que lutamos, que fizemos o que foi possível fazer para que hoje nós tivéssemos aqui diante dos jovens, que é fruto com certeza do nosso trabalho. Amém. Amém. Deus abençoe.